Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão aprova com modificações medida provisória que amplia uso do Fundo Social. Câmara aprova acordo entre o Brasil e a Holanda sobre informações sigilosas. Comissão aprova política nacional de gestão para terras indígenas. Também entidades de fomento à pesquisa pedem mais recursos para ampliar número de mestres e doutores no país. A Câmara aprovou acordo entre o Brasil e a Holanda sobre informações sigilosas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o texto de acordo do Brasil com a Holanda a respeito de uso e compartilhamento de informações consideradas sigilosas. O acordo foi assinado em 2023 e contém medidas para preservar o sigilo na transmissão de documentos e para disciplinar o compartilhamento de informações sigilosas entre os países. O texto contém ainda regras de acesso, transmissão, divulgação e uso desse tipo de informação. O acordo foi aprovado de maneira simbólica por unanimidade. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o texto aprofunda as relações entre os dois países.
Totalmente favoráveis à troca de informações de assuntos sigilosos com a Holanda. A Holanda foi dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Não tenho porquê. Sendo uma troca de informações, uma troca de tecnologia, tudo que vem a somar para o Brasil, nós somos favoráveis.
Outros acordos internacionais previstos na pauta do plenário acabaram não sendo votados devido à obstrução da oposição. Um deles ratifica a adesão do Brasil a uma convenção da ONU sobre direitos dos trabalhadores migrantes. O texto que garante aos migrantes direito a trabalho e condições dignas foi encaminhado pelo governo ao Congresso em 2010. Também deixou de ser votado o acordo de extradição entre o Brasil e a Argentina. O texto estabelece as condições em que cidadãos dos dois países podem ser extraditados. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, pediu para os acordos serem tirados da pauta por não terem consenso entre os partidos da oposição. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou a retirada de pauta.
O que nos causa surpresa é porque que houve tanta discussão para retirar de pauta um acordo que fala de extradição. É um acordo de extradição com a Argentina. Ou seja, por que isso? Por que que você não pode ter este acordo para possibilitar que criminosos que busquem a Argentina para não responder aos seus crimes no Brasil possam ser extraditados dentro do que é legal entre esses dois países?
O acordo entre Brasil e Holanda sobre informações sigilosas foi enviado para o Senado. Acordos internacionais só passam a valer e são incorporados à legislação depois de aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova com modificações medida provisória que amplia o uso do Fundo Social. Saiba quais as despesas contempladas com a repórter Silvia Munhato.
A medida provisória que autoriza o uso de recursos do Fundo Social para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas foi aprovada em comissão mista de deputados e senadores. O relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, fez várias alterações no texto. O Fundo Social é abastecido com recursos dos royalties de petróleo. Antes da medida provisória, o dinheiro só podia ser aplicado em programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas. De acordo com o Priante, a medida vai permitir a ampliação do Minha Casa Minha Vida em 15 bilhões de reais. Ele explicou que buscou reduzir desigualdades regionais em seu relatório.
Que estamos estabelecendo um passo importante do Congresso Nacional na redução das desigualdades regionais. Estamos indicando 30% desses recursos a serem aplicados no Nordeste brasileiro, 15% no Norte do país e 10% no Centro-Oeste do Brasil.
José Priante também destinou 5% dos recursos do fundo para educação e saúde por 5 anos. A educação já recebe 50% até que sejam cumpridas as metas do Plano Nacional de Educação. Entre as possibilidades de destinação dos recursos do Fundo Social, o relator ainda incluiu projetos de desenvolvimento de infraestrutura hídrica, de segurança alimentar e nutricional e de defesa dos direitos e dos interesses dos povos indígenas. Também foi aberto o uso do dinheiro para a gestão do Sistema Único de Assistência Social. O relatório aprovado na comissão será agora analisado pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Entidades de fomento à pesquisa pedem mais recursos para ampliar número de mestres e doutores no país. A repórter Lara Raja acompanhou a discussão da comissão que analisa o novo Plano Nacional de Educação.
Entidades de fomento à pesquisa pediram mais recursos para ampliar o número de mestres e doutores no país em audiência pública na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o novo Plano Nacional de Educação. O Objetivo 15 do PNE trata da ampliação e da formação de mestres e doutores. A meta do Plano Nacional de Educação é ampliar o percentual de mestres e doutores na população, com o objetivo de alcançar a titulação de 35 mestres e 20 doutores por 100 mil habitantes até o final da vigência do plano, em 2034. Segundo o presidente em exercício do CNPq, Olival Freire Júnior, a proporção atual é de 10 doutores por 100 mil habitantes no país. A média nos países da OCDE, a organização que reúne países com alto índice de desenvolvimento, é de 30 doutores por 100 mil habitantes. Na visão dele, além da ampliação, há dois desafios principais: o desequilíbrio regional no número de mestres e doutores e a empregabilidade dos pós-graduados. Olival Freire Júnior aponta que, em Portugal, por exemplo, 25% dos doutores estão trabalhando na indústria, enquanto no Brasil se espera que os doutores sejam empregados nas próprias instituições de ensino superior. Para ele, é preciso induzir a empregabilidade dos doutores em áreas da economia, como no serviço público e na agricultura. Presidente em exercício da CAPES, Antônio Gomes de Souza Filho, destacou a necessidade de mais orçamento para que se equipare a quantidade de mestres e doutores no Brasil a outros países da OCDE. Segundo ele, o investimento da CAPES em bolsas já aumentou neste governo. Em 2024, foram investidos 2,7 bilhões de reais, enquanto em 2022, no governo anterior, foram investidos 1,8 bilhões. O diretor da CAPES também considera a superação das assimetrias entre os estados um dos desafios da pós-graduação e defendeu a continuidade das políticas.
Os dois primeiros governos, Lula principalmente, que estabeleceu editais estruturantes para pesquisa, destinando sempre 30% dos recursos para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa política continua até hoje e ela foi fundamental para nuclear grupos de pesquisa e, portanto, capilarizar a pós-graduação brasileira em todos os estados da federação.
Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Vinícius Soares, defendeu, por sua vez, dobrar a meta prevista no novo PNE de alcançar a titulação de 35 mestres e 20 doutores por 100 mil habitantes. Segundo ele, o Brasil ainda titula 5 vezes menos do que a média dos países do OCDE. Vinícius Soares ressaltou a carência de bolsas para os mestrandos e doutorandos, já que apenas 40% dos estudantes da pós-graduação stricto sensu recebem bolsas hoje.
Que uma das nossas campanhas e que a gente acha que precisa ser meta do PNE é uma bolsa para geral. Ou seja, a gente nos próximos 10 anos universalizar a concessão das bolsas de estudos para todos aqueles pós-graduandos no estricto senso que façam essa necessidade de receber as bolsas de estudos.
Ele defendeu também o reajuste no valor das bolsas, que hoje seriam aquém da necessidade dos alunos, cerca de R$ 2.000 para o mestrado e de R$ 3.000 para o doutorado. Ele defendeu ainda a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas para os estudantes dedicados à produção científica. Diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Fernanda Sobral pediu estabilidade no financiamento e chamou a atenção para a necessidade de melhorar a qualidade social da educação, para superar das desigualdades sociais, regionais, raciais e de gênero. Além disso, pediu serviços de apoio adequados para os estudantes da pós-graduação. Relator da proposta, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, esclareceu que até agosto serão concluídas as audiências públicas e os seminários regionais sobre o novo PNE. Ele afirmou que o projeto recebeu mais de 3 mil emendas e estimou a entrega de seu relatório para o fim da primeira quinzena de agosto. A ideia é votar o relatório final na comissão especial até o fim de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão aprova a inclusão do estímulo à iniciação científica entre as finalidades da Lei Rouanet. A repórter Catarina Lins tem mais informações sobre a proposta.
A Lei Rouanet poderá sofrer alteração para redirecionar recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura também para projetos de iniciação científica em escolas públicas. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados foca no incentivo para o ensino fundamental, médio e técnico, e não para universidades, que têm verbas específicas. A proposta tem o objetivo de estender a aplicação da Lei Rouanet para além do setor da cultura, remanejando verba já direcionada para o Programa de Apoio à Cultura para Desenvolvimento Científico do país, ao envolver alunos e professores em projetos de pesquisa, exercícios em laboratórios e eventos científicos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, afirma que a aplicação do projeto tornaria o conhecimento e as oportunidades no campo da ciência mais acessíveis para estudantes das escolas públicas.
Com isso, nós estamos trazendo uma inovação para facilitar o acesso, principalmente das crianças em situação de vulnerabilidade, que normalmente não têm condições de ter acesso a esses projetos de inovação científica, de incentivo à ciência nas escolas públicas do nosso país. Então, esse projeto ele vai permitir que as empresas agora possam analisar projetos que venham nessa direção e através de incentivo fiscal, sem aumentar aquilo que já está previsto de renúncia fiscal, mas dentro daquilo que já é lei hoje no país, ter mais essa modalidade, mais essa opção.
O projeto que inclui o estímulo à iniciação científica entre as finalidades da Lei Rouanet segue para análise das comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Mulheres em situação de risco poderão pedir auxílio a estabelecimentos. A repórter Isabela Ludovichak tem as informações sobre a proposta que está sendo analisada na Câmara dos Deputados.
Casas noturnas e de show deverão prestar auxílio a mulheres em situação de risco em suas dependências. A Comissão de Indústria e Serviços aprovou um projeto que obriga estabelecimentos a oferecerem apoio ao público feminino quando houver situação de perigo no interior de suas instalações. A proposta serve para reforçar a segurança de mulheres que se sintam ameaçadas. A relatora do projeto, deputada Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, explicou por que a medida é necessária.
Os espaços de casa de shows, bares, restaurantes e similares são muito propícios ao consumo de bebidas alcoólicas, muitas vezes feito de forma imoderada. Nessas circunstâncias, a possibilidade de abuso por parte de companheiros, ex-companheiros, pretendentes e afins é bastante ampliada.
Os estabelecimentos deverão obrigatoriamente ter alguém para acompanhar a mulher que se sentiu ameaçada até o local de embarque para ir embora. E também deverão comunicar à autoridade policial da situação de risco, sob pena de multa ou até de suspensão do alvará de funcionamento se não cumprirem. O texto final foi modificado, pois, segundo a relatora, a ideia de que os funcionários fossem obrigados a intervir em casos de agressão dentro dos estabelecimentos poderia deixá-los vulneráveis.
O acompanhamento de mulheres deve, prioritariamente, ser conduzido pelas autoridades policiais, que dispõem de treinamento e estrutura para lidar com situações de vulnerabilidade e violência. Assim, o papel dos estabelecimentos comerciais devem ser limitados a atuar como ponto de apoio, sem envolver diretamente os funcionários em ações que os exponham a perigo.
De acordo com a deputada Ivoneide Caetano, as empresas poderão contratar equipes de segurança para oferecer o acompanhamento à mulher que esteja em risco, não sendo uma imposição legal, mas uma opção ao proprietário. As instalações deverão ainda afixar avisos com a seguinte mensagem: não está se sentindo segura? Este estabelecimento presta auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Procure a direção. Passando a ser obrigatório constar o telefone da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A proposta que obriga casas noturnas, bares e restaurantes a prestar apoio a mulheres que se sintam ameaçadas será analisada em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Comissão aprova a Política Nacional de Gestão para Terras Indígenas. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como foi a votação.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que transforma em lei a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. A chamada PNEGAT foi criada por decreto da ex-presidente Dilma Rousseff em 2012. O projeto de lei surgiu de prévia consulta a lideranças indígenas e foi apresentado em 2021 pela ex-deputada Joênia Wapichana, atual presidente da FUNAI, com a intenção de tornar a PNEGAT uma política de Estado permanente. A relatora, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, apresenta os objetivos do texto.
A PNEGAT busca efetivar os direitos territoriais, valorizando os saberes ancestrais da garantia jurídica às comunidades, aprimorando os instrumentos de gestão ambiental também nos povos indígenas. Portanto, representa um avanço significativo não só para os povos indígenas, mas também na proteção ambiental, na promoção da sustentabilidade e na conservação dos recursos naturais.
O PL se manifestou contra a proposta. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, chegou a apresentar voto em separado, pedindo a rejeição integral do texto, sob argumentos de que inviabilizaria o progresso de algumas comunidades indígenas. A deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, também protestou.
Ele tira a autonomia de decidir sobre a sua própria terra. Isso aqui não é planejamento quando você está proibindo de ser autônomo. Cadê a autonomia e a autodeterminação dos povos?
A deputada Célia Chacriabá rebateu as críticas e citou algumas das mudanças que fez no texto original.
As inovações realizadas no texto trazem a reprocuração de incorporar um conceito do bem viver, alinhado à cosmologia dos povos indígenas. Também o esforço do protagonismo indígena em suas técnicas tradicionais da gestão ambiental e territorial, como ênfase nas práticas agroecológicas, incluindo também um novo eixo destinado ao reconhecimento e às contribuições dos povos indígenas no enfrentamento à emergência climática e pela promoção de justiça ambiental.
Chacriabá lembrou que a ONU já reconhece que, apesar de serem menos de 5% da população mundial, os indígenas são responsáveis pela preservação de mais de 80% da biodiversidade do planeta. A proposta de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas também já havia sido aprovada na Comissão de Meio Ambiente. Na Câmara, o texto ainda passará pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Médicos e pacientes defendem reconhecimento de fissura labiopalatina como deficiência. O repórter Murilo Souza acompanha a discussão sobre o tema na Câmara dos Deputados.
Médicos e entidades que representam pacientes com fissura labiopalatina defenderam em audiência pública na Câmara dos Deputados a aprovação de projeto de lei que equipara legalmente a fissura labiopalatina à deficiência, garantindo assim mais direitos a pessoas com essa condição. O projeto foi aprovado pela Comissão de Saúde em junho de 2024, mas ainda aguarda análise de outras quatro comissões da Câmara. A fissura labiopalatina, ou lábio leporino, é uma malformação que ocorre durante a gestação e impede que o lábio superior e o céu da boca do bebê se unam completamente. A condição compromete a alimentação, a respiração, a fala e a estética facial, dificultando a interação social. No Brasil, um em cada 1.000 bebês nasce com essa condição. Professora do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da Universidade de São Paulo, Yves Swedam, detalhou as etapas do tratamento e defendeu o reconhecimento em lei da anomalia como deficiência. Segundo ela, um bebê com fissura no lábio ou palato passa por cirurgia para o fechamento do lábio aos 3 meses de idade e para o fechamento do palato aos 12. Ela destaca, no entanto, que o tratamento completo pode durar 20 anos, exigindo muitas cirurgias e outros procedimentos, como o uso de aparelhos ortodônticos, cirurgias no nariz, além de acompanhamento fonoaudiológico, odontológico e psicológico.
A gente pergunta, é só fechar o lábio e está tudo resolvido? Ou esse indivíduo ele pode ser considerado um paciente com deficiência? Então, o que devemos ter em mente é que o paciente com fissura labiopalatina requer um tratamento altamente especializado, multidisciplinar, contínuo e de longo prazo.
Vice-presidente da Rede Profis Nacional, Tiago César, que passou pelo tratamento, reforçou a tese de que a condição deve ser entendida como deficiência para fins legais. Ele argumenta que a fissura causa dificuldades significativas na alimentação, fala, autoaceitação e empregabilidade de pacientes, além de expor os indivíduos a altas taxas de infecção e principalmente ao bullying e ao preconceito. Dados de sua pesquisa de doutorado revelam que 91% dos pacientes sofreram algum tipo de discriminação. O debate no Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina, 24 de junho, foi proposto pelo deputado Augusto Púpio, do MDB do Amapá, que é médico especializado em cirurgia plástica. Púpio lamentou uma possível subnotificação da condição.
Quando eu cheguei no meu estado do Amapá para levar o problema, para levar a solução e conseguir com muita força de vontade das pessoas que têm muito amor, quem trabalha com isso tem muito amor, eles falaram para mim que só tinha um paciente na fila, sendo que a minha fila pessoal era de 550. Então vamos fazer os dados, né? A gente tem essa dificuldade, tem projetos de lei que foram sancionados, tem projetos de lei em andamento justamente para a gente fazer essa estatística, para a gente poder mostrar quantos somos, porque provavelmente está subdiagnosticado.
Em maio deste ano, foi sancionada a lei que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento completo de fissura lábio-palatina. O texto prevê cirurgia reparadora, gratuita, e tratamento em especialidades como fonoaudiologia, psicologia e ortodontia. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão de Meio Ambiente discute os perigos para a saúde provocados pelo uso do mercúrio em tratamentos odontológicos. E a reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
8 milhões de brasileiros continuam recebendo amálgama de mercúrio em tratamentos dentários, apesar dos riscos conhecidos no uso da substância para a saúde e o meio ambiente. O assunto foi debatido em seminário realizado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Segundo Mari Polacchini, da Aliança Mundial pela Odontologia Livre de Mercúrio, mesmo as obturações antigas continuam representando um risco.
Eu ainda tenho várias restaurações de amálgama. No momento que eu morrer, se eu for cremada, vai para o ar. Se eu for enterrada, vai para o solo. Então, quer dizer, o meu corpo, ele é um poluente tóxico. Só 4% dos brasileiros estão recebendo amálgama na sua boca. Eu estou falando de 8 milhões de pessoas que estão recebendo amálgama hoje e estão se transformando em passivos ambientais. Até quando?
Na odontologia, o resto de amálgama vai para um vidrinho e vira um resíduo perigoso. O mercúrio é retirado de um mineral chamado zinábrio. Tem uso na indústria, na fabricação de espelho, na produção de cloro e soda cáustica. Na natureza, o mercúrio não se degrada. Pode se transformar quimicamente em mercúrio orgânico e contaminar alimentos, como peixes. Segundo a especialista em dentística restauradora Magda Siqueira.
O mercúrio originado de amálgamas dentários não permanece restrito ao âmbito odontológico, sendo direcionado ilegalmente para o garimpo artesanal e de pequena escala, setor já reconhecido como a maior fonte de contaminação do mercúrio do mundo, sendo o Brasil o quinto maior país que contamina o meio ambiente com mercúrio através do garimpo.
Os peixes contaminados com mercúrio usado no garimpo, quando ingeridos, passam a substância para as pessoas. Entre 270 e 341 toneladas de mercúrio são consumidas no mundo em amálgamas dentários, o que representa 10% do consumo total, segundo dados da Aliança Mundial por uma Odontologia Livre de Mercúrio. Além de outros malefícios, nas mulheres o mercúrio prejudica a reprodução. Nas crianças, o prejuízo é maior e pode ser percebido a longo prazo, com o desenvolvimento de doenças como Parkinson, Alzheimer, escleroses, autismo e TDAH. Desde 86, a médica sanitarista Cecília Zavares atua na causa após denúncia feita pelo Sindicato dos Químicos do ABC por causa de intoxicação de trabalhadores na indústria de cloro. Entre 2015 e 2020, passaram por perícia 260 trabalhadores do setor e 160 tinham intoxicação crônica por mercúrio metálico.
A gente está permitindo que as pessoas que não têm oportunidade de utilizar o serviço por falta de recursos, é obrigado a utilizar um produto que não é bom para a saúde.
A diretora da International Academy of Oral Medicine and Toxicology no Brasil, Marta Faisol, afirma que não há um nível seguro de mercúrio.
Ele é um elemento absolutamente tóxico, mais tóxico que mercúrio, só o que é radioativo. Como a gente ainda pode permitir uma substância dessa ligada à nossa saúde?
Participaram da audiência pública representantes da Associação dos Trabalhadores Expostos e Intoxicados pelo Mercúrio Metálico. O presidente da associação, Valdivino Rocha, afirma que o diagnóstico de intoxicação em um trabalhador é difícil. Ele, que teve que fazer transplante de rim, quer justiça para que os trabalhadores intoxicados recebam algum benefício. Empresas alegam, na justiça, não ter como pagar a indenização. O debate na Comissão de Meio Ambiente foi pedido pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele lembrou que o Brasil é signatário da Convenção de Minamata, um acordo global para proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos do mercúrio.
Boa parte da população brasileira acaba não tendo acesso ao tratamento que seja alternativo ao uso, né, do mercúrio, seja por desinformação, ou seja, por deficiência do próprio capacidade do poder público, estou falando especialmente no Sistema Único de Saúde, de colocar em prática e a gente banir de vez o uso do mercúrio.
Desde 2019, a Anvisa proíbe a comercialização e o uso em serviços de saúde do mercúrio e do pó para liga de amálgama não encapsulada. Segundo a agência, o objetivo é retirar do mercado materiais de saúde que usam mercúrio na composição, como prevê a Convenção de Minamata. O deputado Nilton Tato foi relator de um projeto na Comissão de Meio Ambiente que dá prazo de 3 anos para o fim do uso de amálgama de mercúrio na odontologia. O projeto aguarda votação na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que dá prazo de validade de 90 dias para testamentos emergenciais. As informações com o repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que estabelece validade de 90 dias para o chamado testamento de emergência. O testamento de emergência é feito de próprio punho, sem testemunhas, em circunstâncias excepcionais, como risco iminente de morte. O relator, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, ressaltou que o testamento emergencial ganhou evidência durante a pandemia de Covid-19, quando pessoas com medo da contaminação e possível morte se viram em situação em que não poderiam confeccionar um testamento tradicional.
O que se percebeu foi que essa espécie testamentária merece uma melhor interpretação, já que se mostrava de grande relevância prática. E essa relevância não se dava apenas em contexto extremo, mas para qualquer um que estivesse em condição de internação ou agravamento de quadros de saúde.
Além de perder a validade em 90 dias, o testamento deixa de valer, segundo a proposta, se quem elaborou o documento não morrer nas circunstâncias excepcionais que justificaram a redação. O texto aprovado também retira do juiz a competência para a confirmação do testamento de emergência. A proposta, que estabelece validade de 90 dias para o chamado testamento de emergência, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para que seja votada antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tessa Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Vitor Gomes. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de comunicação deputado Max Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.